As notícias na ERP, edição de Vítor Mendes.
A colocação de um autor do Chega na Praça Alves Redol, alusivo à festa dos tabuleiros, está a gerar polémica entre aquela força política e vereadores do município de Tomar. Os pormenores com o António Fulciano.
Quando se está já na reta final para o início da festa dos tabuleiros, nesta terça-feira, através das redes sociais, rebentou uma polémica em torno de um outdoor que foi colocado na envolvência da rotunda Alves Redol, cartaz esse do Chega e que faz alusão à defesa da cultura e das tradições. De entre as reações mais duras, registro para publicações no Facebook por parte dos vereadores Hélder Henriques e principalmente Filipa Fernandes, que refere que a festa não merece isto, advertindo que na política, como na vida, nem tudo é válido, acrescentando que colocar propaganda política em locais nobres da festa não é valorizá-la. A mesma publicação já conta também com comentários de Hélder Henriques, que refere que estamos permanentemente a ser avaliados por sermos património imaterial, e mensagens destas, nestas alturas, envergonham a maioria dos tomarenses, escreveu o eleito. Refira-se que a ERT tentou, entretanto, falar com Filipa Fernandes, autora da publicação, mas ainda não foi possível estabelecer esse contacto com a vereadora, assim como com o mordomo Mário Formiga, de quem tentámos também uma reação. Já do lado do Chega, Vera Ribeiro, presidente da Conselhia de Tomar, diz que a propaganda política é um direito que todos os partidos têm, recordando que há um ano também foi colocado um outdoor praticamente no mesmo sítio e não houve qualquer alarido.
Foi colocado esta semana, é um direito que todos os partidos têm, o Chega não é exceção. Todos os partidos, a grande maioria dos partidos políticos estão representados com propaganda política na cidade, nomeadamente na Alameda, em frente, na mesma rotunda, em frente a outros partidos com outdoors. O do Chega tomou estas proporções, talvez porque ser o Chega. Já estamos habituados, tudo o que nós fazemos, somos criticados, para o bem, para o mal, ou a realidade é essa. O outdoor foi colocado como seria para propaganda política, que é mesmo isso que, para que ele serve, não é? E não foi especificamente para ser a festa dos tabuleiros ou não. Há um ano atrás teve um outdoor do Chega no mesmo sítio, com praticamente as mesmas pessoas. Estava o Dr. André Ventura, estava eu também representada no outdoor. Não percebo o porquê de tanto alarido, sinceramente.
Questionada sobre o local da colocação do outdoor e ainda sobre se há intenção de aproveitamento face à proximidade da festa dos tabuleiros, Vera Ribeiro negou que o objetivo seja esse, recordando que o Chega foi o único partido a colocar-se ao lado do povo na polémica relativa às fitas da Serra e Junceira.
Claro, não é qualquer tipo de aproveitamento à festa dos tabuleiros, até porque o Chega foi o primeiro partido a se insurgir a favor de uma freguesia, quando foi da polémica das fitas, não é? Em que a Comissão de Festas veio aquela comissão ad hoc proibir a utilização ou a saída de uma freguesia na festa dos tabuleiros porque tinha a identificação das fitas, como sempre teve. Nós fomos o único partido, salvo erro, a ficar ao lado das pessoas, portanto nós estamos ao lado do povo e não é aproveitamento político. Colocámos o outdoor nesta altura, como teríamos de ter colocado depois da festa ou há um mês atrás, foi quando foi disponível colocarmos. Digo-lhe que o outdoor foi todo feito, a estrutura pela Comissão Política de Tomar, teve o apoio do partido em níveis financeiros e foi quando foi quando houve essa disponibilidade financeira para colocar o outdoor. Portanto, não tem nada a ver por ser aproveitamento político para a festa dos tabuleiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Orém assinalou nesta terça-feira, 20 de junho, o dia do município. O programa oficial das comemorações teve início pela manhã com o hastear das bandeiras no edifício do município de Orém. O momento contou com as presenças da fanfarra da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Orém e da Associação Filarmónica 1º de Dezembro Cultural e Artística Vilarense Reis Prazeres. Seguiu-se a inauguração da requalificação das ruas Dr. Francisco Sá Carneiro e Dr. Neves Eliseu em Orém, com a presença do Presidente do Município, Luís Albuquerque, e do Presidente da Assembleia Municipal, João Moura, entre outras entidades. Após descerrada a placa, Luís Miguel Albuquerque deu conta da importância para a cidade de Orém desta obra agora inaugurada.
Duas ruas, talvez a segunda via, porque toda ela é uma, mais importante da nossa cidade, hoje já tem o nome de Nova Esfreira, e que vem acrescentar modernidade, vem acrescentar qualidade de vida à cidade. Muitos de nós, se calhar, já não nos recordamos bem como é que era esta via no passado, como é que ela está hoje. Parece-me que a cidade, todos aqueles que aqui habitam, ficaram e vão ficar a ganhar muito com esta requalificação. Por isso estou muito satisfeito de ter sido possível hoje estarmos aqui a inaugurar esta via estruturante para a cidade. Tenho a certeza que irá acrescentar qualidade de vida a todos aqueles que vivem. Alívio porque, ao fim de ano e meio, as obras estão concluídas. Umas obras difíceis, umas obras que causaram muitos incómodos a todos, não só aos moradores, aos comerciantes, mas a toda a cidade, porque ela envolveu arranjos de trânsito em toda a cidade, e por isso também satisfeito por isso, e pedindo desde já também desculpa a todos pelos incómodos que a mesma causaram, mas sabíamos que isso ia acontecer, porque, como disse, é uma via que está situada no coração da cidade e que traria transtornos, como trouxe a todos aqueles que por aqui circulam. E por isso, as minhas desculpas, a obra alongou-se 3 meses a mais do que estava previsto, mas pensamos que o resultado final é bom, é muito bom, e todos, obviamente, devemos ficar satisfeitos.
Luís Albuquerque referiu-se ainda ao plano definido pelo Executivo Municipal das vias, agora requalificadas como fundamentais para a dinamização da atividade económica de Orém e para a estratégia do município.
Esta inauguração insere-se também numa estratégia que delineámos desde o início do nosso mandato para requalificar a cidade de Orém. Como sabemos, Orém, a cidade, não tinha obras estruturantes há muitos anos e precisava de um impulso para a tornar mais atraente. Hoje, desde que todos reconhecem que a cidade está diferente, que a cidade está mais atraente, mais gente aqui se quer instalar, mais gente aqui se tem vindo a instalar, e isso obviamente enche-nos de satisfação e dá-nos alento para continuarmos este trabalho que iniciamos, devemos continuar, e desde já também vos posso dizer que as próximas intervenções que também vão voltar a causar incómodos a todos aqueles que aqui trabalham, a todos aqueles que aqui habitam, serão a requalificação entre as duas rotundas, a rotunda dos Álamos e a rotunda das Freguesias, mais conhecida como a rotunda do Lidl e a rotunda do Majora. Essa via será intervencionada a partir de setembro. Deixamos passar o verão para não causar também transtornos em agosto, porque habitualmente também tem um acréscimo de pessoas aqui dentro da cidade, e portanto em setembro iremos iniciar essa obra e em simultâneo, não sei se antes, também a rua Tenente Coronel Moreira Lopes irá para obras, a rua que vem desde o cruzamento para Caixarias até ao antigo hospital. Essa também irá para obras muito em breve e que também irá causar transtornos aqui, e peço desde já também a vossa compreensão e a compreensão de todos aqueles que aqui habitam, porque é efetivamente para melhorar a qualidade de vida de todos nós, de todos os orienses.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta foi dado pelas 9h10 desta quarta-feira. Os bombeiros de Tomar foram chamados a um incêndio que deflagrou no restaurante A Ginginha, na Avenida de Combatentes da Grande Guerra, numa altura em que o estabelecimento ainda se encontrava fechado ao público. Por aquilo que se apurou, terá estado em causa um curto-circuito num exaustor, situação que provocou muito fumo. Houve necessidade de mobilizar 12 operacionais, com apoio de 5 veículos. Não houve registro para feridos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Como a Hertz aqui deu conta em tempo oportuno, a urgência pediátrica da Unidade Hospitalar de Torres Novas, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, vai estar em situação de contingência planeada, operando em rede com as instituições hospitalares da região, estando encerrada de forma programada quinzenalmente aos fins de semana durante os 3 meses de verão, de julho a setembro. Numa nota emitida pelo Centro Hospitalar, é referido que, apesar dos esforços dos profissionais de saúde, do Serviço de Pediatria para garantir o funcionamento ininterrupto do Serviço de Urgência Pediátrica, não foi possível, em tempo útil, ultrapassar constrangimentos excepcionais que envolvem 2 elementos da equipa médica que, aliados ao período de férias de verão dos profissionais de saúde, adicionaram maior complexidade nas escalas do serviço permanente. O reforço do trabalho em rede com as equipas hospitalares da região e a coordenação estratégica e planeamento promovido pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde permite, no entanto, durante os curtos períodos de contingência, garantir uma estratégia adequada para assegurar à população previsibilidade, segurança e confiança, otimizando os recursos disponíveis, refere a nota. Nos próximos 3 meses haverá um total de 14 dias de funcionamento condicionado, em fins de semana alternados, nos quais os médicos pediatras que se encontram ao serviço do Centro Hospitalar de Médio Tejo vão garantir apenas apoio à urgência interna e aos doentes já admitidos na instituição.
Rádio Web, a primeira a informar.
O plano de pormenor da Alameda 1 de Março e da Rua João dos Santos Simões em Tomar vai estar sob discussão pública durante aproximadamente 30 dias, assim que haja lugar à necessária publicação em Diário da República. Será, pois, a oportunidade para os proprietários, residentes e todos aqueles que assim entenderem se pronunciarem sobre o que está previsto para o mencionado plano, um documento com duração de 10 anos. O assunto foi objeto de análise nesta reunião do Executivo, à altura em que Lourdes Ferromó, vereadora do PSD, advertiu para a necessidade de comunicar atempadamente a apresentação pública do projeto, centrando atenções em duas ações de primeira prioridade, precisamente a colocação de um jardim na Rua Voluntários da República e ainda a reestruturação do interior do quarteirão da Rua João dos Santos Simões, Cascalheira e Fábrica da Fiação.
Estas ações de primeira prioridade vão ocorrer nos primeiros 4 anos, e são só duas, e as de responsabilidade do município, que é a construção do jardim da Rua Voluntários da República, e a outra é a reestruturação do interior do quarteirão das ruas João Santos Simões, Rua da Cascalheira e Rua da Fábrica da Fiação. Todas as outras estão, então, na segunda prioridade, que serão nos anos seguintes, portanto, na última fase do plano. Também aqui focar que estas operações, algumas delas, destas intervenções da responsabilidade do município, também dependem de operações de transformação fundiária e que dentro destas transformações existem, e como já referimos, a possibilidade e a previsão de expropriação por utilidade pública. Esta situação depois deveria ser revertida na questão do financiamento e na questão dos valores que estão em causa aqui, e não me parece sejam aqui previstos.
Na resposta, o Cristóvão deu como prioritária essa reabilitação, reforçando mesmo que o projeto será concluído em breve e que, por isso, em condições normais, a obra até pode avançar ainda em 2023.
De todas aquelas que foram referidas, o único caso que está, de facto, aliás, já a ser trabalhado até há algum tempo, e contamos ter o projeto concluído em breve, até porque a correr normalmente essa obra, eventualmente até ainda poderia ser iniciada este ano, é digamos, a reabilitação do logradouro da Rua da Fábrica, portanto, das ruas da Fábrica e da Cascalheira, portanto, esse quarteirão que tem um logradouro no seu interior, que de facto nunca foi urbanizado, digamos assim.
Rádio Web, a primeira a informar.
É uma das imagens que salta já à vista. A obra de construção do Hotel Vila Galé, Collection de Tomar, proporcionou a requalificação de parte das margens do Nabão, neste particular, na zona próxima ao Parque de Estacionamento de Santa Iria. Agora, aquele espaço já ganhou uma área em relva, para além da plantação de algumas árvores, de entre as quais palmeiras, sem esquecer uma via de passagem pedonal. Quanto ao hotel propriamente dito, as obras continuam a bom ritmo, sendo que o objetivo, já reforçou o grupo Vila Galé, depois questionado pela ERT, se passa por abrir a unidade de alojamento a tempo da festa dos tabuleiros, neste particular, a estrutura mais próxima do Nabão. Está em causa, recorde-se, um hotel de 4 estrelas, num investimento aproximado aos 10 milhões de euros, tendo por base o imóvel do Convento de Santa Iria e do antigo Colégio Feminino, adquirido por aquele grupo por um valor da ordem dos 700 mil euros. A futura unidade terá cerca de 100 quartos, perspectiva-se a criação de 45 postos de trabalho.
Rádio Web, a primeira a informar.
A extensão de saúde de Carrazedo, na freguesia de Paialvo, está sem médico de família. Os pormenores com o António Feliciano.
Amâncio Ribeiro, presidente da Junta de Freguesia de Paialvo, Conselho de Tomar, garante estar a acompanhar a situação em torno da ausência da médica de família da extensão de saúde de Carrazedo, profissional que estará em baixa devido à gravidez. Assim acontece desde há cerca de 2 semanas e não há certezas que apontem datas para o seu regresso. Questionado pela ERTS, Amâncio Ribeiro acredita que não há motivo para alarmismos e confirmou que já pediu uma reunião ao agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo no sentido de perceber aquilo que pode estar em causa.
Sei que está de baixa há 15 dias, portanto, que pronto, vai estar de baixa mais um tempinho, que, e que a situação, estou a tentar resolver a situação, de saber se realmente vai estar até muito tempo ou não. Tenho inclusive pedido uma reunião urgente com a doutora Diana Leiria, para saber a situação sobre o que é que está mesmo a sério, se vai realmente ficar muito tempo sem médico ou não, mas de qualquer maneira acho que está a ser, para já, está a ser suave, porque estamos, além de quem precisa de receitas, vai à mesma que ter aqui ao centro de saúde, e no centro de saúde está lá a senhora, a funcionária, está a passar a levar receitas, vai para
a Anabância,
exatamente, vai à Anabância, pronto, e tem trazido a medicação própria para todos os utentes, pronto, e até já acho que não é de alarmismo, sei que pronto, que não é fácil agora resolver uma questão, desde que a doutora está, se ela está de baixa, portanto, diremos, mas pronto, eu sei que realmente é mesmo será mesmo, esperamos bem que sim, que seja mesmo por isso, por ser grávida, que esteja grávida, mas eu consta que deve ser por isso. E, tirando o resto, acho que os utentes, por enquanto, ainda não é alarmismo, não vamos entrar ainda nesse sentido, portanto, vou tentar falar com a doutora, como disse, com a doutora Diana Leiria, e depois vamos ver o que é que se poderá arranjar, não vamos agora entrar já em stress e tem pensar que não vamos ter médico durante muito tempo. Vamos esperarmos que seja resolvida a questão, então, a Junta de Freguesia está atenta nesse sentido, tentar resolver o mais fácil possível e o mais rápido possível a situação que existe aqui no Centro de Saúde de Carrazeiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A empresa Infraestruturas de Portugal confirmou o início das obras de reabilitação da ponte sobre o Zêzere na estrada regional 348, que liga precisamente os concelhos de Vila de Rei e de Ferreira do Zêzere. Será um investimento na ordem dos 4 milhões de euros, com um prazo de execução de 420 dias. Estarão em causa trabalhos que visam a limpeza geral da obra, com projeção de jato de água, trabalho de substituição e reparação de aparelhos de apoio e tratamento de fendilhação, zonas porosas e de iluminação por corrosão na face interior da laje, das vigas e das carlinhas, assim como impermeabilização e pavimentação do tabuleiro, tensionamento dos cabos de pré-esforço e a pintura geral da ponte. Refira-se que o projeto já foi consignado. A ponte sobre o Zêzere, que atravessa a Albufeira de Castelbode, tem cerca de 380 metros de comprimento e 100 metros de altura.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, hoje com Luís Osterbeck.
Hoje às 9 da noite, no Centro Cultural de Mação, os alunos do Mestrado de Técnicas de Arqueologia e Paisagens Culturais do Politécnico de Tomar irão apresentar os seus trabalhos de final de semestre. São 5 projetos construídos com comunidades locais, todos em torno da sustentabilidade do território em que vivemos e da resposta ao despovoamento, e em articulação também com o novo programa da Unesco, o chamado Programa Bridges. Em tempos de radicalização, em que a vida às vezes se torna difícil, é bom ver como jovens que atravessam o mundo se fazem portugueses no trabalho em comum que fazem com maçanicos, abrantinos, tomarenses e outros alto-ribatejanos, e como eles e elas também nos deixam a nós um pouco mais senegaleses, brasileiros, franceses, chineses. Quer dizer, como todos nos tornamos um pouco mais humanos. E é também interessante ver como se encontram pontes entre os lugares de origem de onde eles vêm e estes lugares de chegada em Portugal. Nada de grandes monumentos, extraordinários acontecimentos ou personalidades impactantes. Aquilo que eles valorizam são portas, água, flores, sinos, objetos, sentimentos. E é com isto que se constroem os seus lares sinolusos, francolusos, moldovo-russos, quebecolusos, etc. Quando sacudimos o pó das tensões do cotidiano, na verdade é sempre nesses lugares de vida, que são simples mas fraternos, que encontramos e nos encontramos mais humanos. Com a ira, muitas vezes, com que Jesus expulsou os vendilhões do templo, mas sobretudo com o amor com que Maria Madalena o consolou. Nos últimos dias, tenho estado em algumas destas aldeias onde os alunos trabalharam, conversando com os moradores. Todos têm histórias de migração, ou porque foram para fora, ou porque têm por lá pais, irmãos, tios, filhos, e Imigrantes que sabem o que é a dificuldade e a angústia de emigrar e que por isso sabem acolher e sabem como construir, ao mesmo tempo, respeito, confiança e fraternidade. É difícil explicar isto nas grandes cidades, onde os vizinhos não se conhecem, onde as sombras de cada um assustam os seus próprios donos. Mas aqui, onde vivemos, está uma das forças deste território. Estes locais da periferia, da baixa densidade demográfica, são lugares onde a força de viver mora. E é por isso que o futuro de tranquilidade que todos procuram sairá ou bem daqui ou de lugares como estes. Se calhar este futuro que tantos procuram já nasceu, mas como ainda é criança, claro, não o sabemos reconhecer. É por tudo isto que vos convido em esta noite ao Centro Cultural de Nação. Centro Cultural de Nação, terra que foi termo de Tomar e que faz parte do meio Tejo em que todos estamos. Vão encontrar lá, certamente, algumas das sementes dos sorrisos que encherão as vidas dos vossos netos e bisnetos daqui a uns anos. E dos meus também, se Deus quiser. Como escreveu Fernando Pessoa, às vezes entre a tormenta, quando já umedeceu, raia uma nesga no céu com que a alma se alimenta. Esta noite, na junção entre comunidades de várias aldeias de Mação e jovens de vários cantos do mundo, venham espreitar por essa nesga e depois voltem para casa com a alma alimentada pelo futuro.
E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.